Continuamos falando aqui no Conexão Senado sobre as eleições nos Estados Unidos, com a Flórida ainda o último estado com a votação aberta ou indecisa ainda, mas já a vitória do presidente Barack Obama consolidada com os 303 votos no colégio eleitoral contra 206, mesmo que ele venha a perder a eleição na Flórida, os 29 votos de delegados do estado não serão suficientes para fazê-lo perder a eleição na totalidade. Nós conversamos agora com o professor Eugênio Diniz, que é professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, membro do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos e do Grupo de Estudos Estratégicos. Professor Eugênio, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes.
Professor, é um resultado, assim, não dá para se dizer 100% esperado, porque havia uma disputa bastante acirrada entre os dois candidatos. O que se espera, o que se pode esperar desse segundo mandato do presidente Barack Obama?
Jefferson, a situação fiscal, financeira, econômica, em geral, dos Estados Unidos não é boa, em que pese o presidente ter anunciado os relatórios sobre empregos. Na verdade, ele pôs uma leitura muito particular sobre esses relatórios, e com um detalhe: o problema fiscal, o problema do déficit nos Estados Unidos está na iminência de se tornar inadministrável, e ele deve aumentar, se nenhuma medida razoavelmente pesada for tomada, tão logo comecem a entrar, ser computados os custos do sistema de saúde proposto e aprovado por iniciativa do presidente Obama, essa situação tende a pôr em risco a vitalidade econômica dos Estados Unidos. E as medidas tradicionais de estímulo, redução de juros, uso do déficit para tentar estimular a economia, produziram resultados muito aquém dos necessários para uma reativação, para uma recuperação real da economia dos Estados Unidos. Esse é, de longe, o principal desafio. Não enfrentado a economia dos Estados Unidos e, por extensão, a economia global, deverá sofrer sérios abalos. No mínimo, a recuperação muito, muito mais lenta, muito lenta, e às vezes podendo caminhar para uma situação ainda pior.
Segundo algumas estimativas da rede CNN, 60% dos eleitores colocaram como a primeira preocupação a economia. Só lá atrás vem a saúde com 17% aos planos de saúde. Isso mostra muito bem que foi uma eleição muito voltada para a questão interna, né? Talvez ao contrário do que foi a eleição de 2008, quando o presidente Barack Obama venceu a sua primeira disputa, quando havia um componente externo mais presente do que dessa vez, não?
É plausível, mas é bom lembrar que até a crise econômica bater pesado em 2008, o então candidato John McCain ainda tinha uma posição vantajosa nas pesquisas. Não uma vantagem grande, mas estava na frente das pesquisas. Claro, ainda na esteira das convenções, tudo poderia ainda mudar, né? Mas o fato é que ele de fato começa a declinar, e o presidente Obama começa a subir, quando a crise econômica realmente ganha fôlego nos Estados Unidos em 2008. Embora no processo de construção da candidatura e das eleições no período, a discussão sobre aspectos de política externa tenha pesado bastante. Mas claramente não foi o caso nessa eleição agora, né? O problema, a preocupação número um dos eleitores era, sem dúvida, a situação econômica dos Estados Unidos, e com inteira razão.
Com essa situação que o senhor colocou do déficit, qual vai ser o peso qual vai ser a atenção dada pelo presidente para a política externa, principalmente para questões como Oriente Médio?
Olha, isso aí é um pouquinho difícil da gente antever, até porque muito isso deverá estar ligado em larga medida com as medidas a serem tomadas para o problema econômico. Vai haver muitos cortes por exemplo, no orçamento da defesa, onde que vai haver cortes no gasto? Ou o presidente vai tentar suprir, enfrentar todo esse problema do déficit, aumentando impostos. Aumentar impostos significa tem um impacto negativo na atividade econômica. Uma combinação, talvez, de algum aumento de impostos e corte de gastos, alguma combinação disso terá que ser feita. Se os cortes de gastos forem feitos no Pentágono, nas Forças Armadas, isso implica uma redução da capacidade de ação externa dos Estados Unidos, pelo menos em termos de novas iniciativas, né, ou pode implicar. Então, depende muito, de um lado, dessa equação que vai ser montada para o enfrentamento, se é que vai. O presidente pode apostar em não enfrentar esse problema, mas acho pouco provável, porque esse é um problema premente. Agora, em que pesem as disputas e interpretações e versões durante a campanha eleitoral, a política do presidente Obama para o Oriente Médio precisa ser inteiramente revista, ok? O episódio da morte do embaixador, o episódio de Benghazi, são reveladores em si, né, do estado em que está o Oriente Médio nesse momento, em termos da sua relação com os Estados Unidos, em termos das dinâmicas que estão ocorrendo, a relação com o Egito está, digamos assim, indefinida, né, em termos de que grau de aproximação o Egito ainda mantém, que grau de desafio. Então, no que concerne ao Oriente Médio, me parece que uma revisão significativa da política do presidente está na pauta. Se ele vai fazê-la ou não, não tem como saber, né? Uhum. Mas que claramente as linhas gerais da política do presidente Obama para o Oriente Médio precisam ser revistas, estão indo em detrimento dos interesses, ou pelo menos de uma parcela importante dos interesses nos Estados Unidos no Oriente Médio, com certeza é um item relevante da pauta do que o presidente vai fazer agora.
E a América Latina, nesse contexto novo?
No caso específico da América do Sul, América Central, à primeira vista, não me parece razoável esperar grandes modificações com relação ao que foi o primeiro mandato. Alguma tensão aqui, outra tensão ali, um ponto de discordância aqui, um ponto de discordância ali, mas não havendo grandes estresses, não. Acho que talvez possa haver, em termos do relacionamento dos países das Américas com o presidente dos Estados Unidos. O que me parece, talvez possa haver um pouco mais de fricção, seja com relação a alguns temas, digamos, de fora da relação interna das Américas, onde pode haver maior ou menor discordância. De novo, com relação ao Oriente Médio, talvez com relação a aspectos da política de não proliferação nuclear, em que medida o presidente Obama vai insistir na sua proposta de Global Zero, né, de redução de eliminação dos arsenais nucleares, em que medida o esforço de não proliferação nuclear vai estar adiante desse. Nesse caso, pode haver discordâncias entre, por exemplo, Brasil e América do Sul, e Brasil e Estados Unidos, né? Então, mas no que concerne ao relacionamento dos países da América do Sul com a administração, né, do presidente Obama, à primeira vista não antecipo mudanças significativas de direção, não.
Para finalizarmos, professor Eugênio Diniz, voltando ao Oriente Médio, alguns analistas ontem, na CNN, apontavam uma relação no mandato de Barack Obama mais fria entre os Estados Unidos e Israel. Deve haver uma aproximação ou isso não deve mudar, até mesmo para não haver mais animosidades em relação ao Irã?
É uma das áreas das incógnitas para mim, né? Uhum. Como eu comentei com você agora há pouco, me parece que está na ordem do dia uma revisão muito profunda da relação dos Estados Unidos com os países do Oriente Médio. Do ponto de vista do governo israelense, do ponto de vista dos interesses de Israel, de fato o presidente Obama pode alardear e dizer que ele é o maior amigo que Israel já teve, mas o fato é que ele criou demandas novas que não estavam na ordem da discussão para o Estado de Israel, claramente mostrou um distanciamento, para usar um eufemismo, maior com relação ao Estado de Israel. Isso num contexto em que o entorno no Oriente Médio se tornou menos favorável aos Estados Unidos, apesar das apostas que a administração fez com relação ao que se convencionou chamar de Primavera Árabe. Apoiou as mudanças no Egito, mas o Egito está mais distante dos Estados Unidos hoje do que estava na época do presidente Mubarak. Apoiou de maneira, inclusive com uma interpretação muito particular, distorcida, na verdade, da autorização que foi dada pela ONU para atuar na Líbia, e acabou implantando um regime que, no momento, não o regime em si, mas uma situação política que está muito mais desfavorável aos Estados Unidos do que na época do coronel Gaddafi, e outros desdobramentos que são bem menos favoráveis, ao mesmo tempo em que se afasta do seu aliado mais sólido e confiável na região. Então é por isso que eu te digo que, no meu entender, se há um item da pauta política internacional dos Estados Unidos com necessidade de amplíssima revisão, sistemática, profunda, é a política dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Com certeza é um ponto nevrálgico, um fracasso da política do presidente Obama, com certeza.
Ok, professor Eugênio Diniz, muito obrigado por atender a Rádio Senado, professor. Bom dia.
Não tem de quê, bom dia a todos.
Professor Eugênio Diniz, professor do Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas e membro do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, falando aqui conosco no Conexão Senado sobre as eleições nos Estados Unidos e a reeleição de Barack Obama para mais 4 anos à frente da Casa Branca.